Misericordia, The Less a Less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
A todos, saudações da equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano e bem-vindos a mais esta edição semanal Misericórdia de Lés a Lés. Apresentação de Dulce Araújo. Tem lugar na próxima segunda-feira, 22, o jubileu da Cúria Romana, do Governatorato da Cidade do Vaticano e dos organismos ligados à Santa Sé. Então, vamos aproveitar para compreender melhor o que é a Cúria Romana, com o auxílio de Dom Carlos Azevedo, bispo português, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura. Neste ano santo extraordinário da misericórdia, muitas pessoas vêm em peregrinação a Roma, ao Vaticano, centro do catolicismo. Mas há também quem venha simplesmente para conhecer a cidade e, chegando aqui, descobre que é o ano santo. É o caso de uma família portuguesa de 7 pessoas com quem nos cruzamos na Praça de São Pedro. Vieram à Rádio Vaticano e 3 deles, o pai, a mãe e uma filha, refletiram conosco sobre a misericórdia. É a família Simões, de Lisboa. Fiquem então conosco para estas e outras informações sobre o ano jubilar da misericórdia. Neste ano jubilar, para além das audiências gerais públicas que o Papa realiza todas as quartas-feiras em São Pedro, Francisco quis acrescentar mais uma, chamada Audiência Jubilar, que se realiza uma vez por mês, geralmente no último sábado de cada mês. Assim, este sábado, 20 de fevereiro, haverá, às 10 horas, na Praça de São Pedro, essa audiência. De destacar entre os grupos que participarão os membros da Federação Italiana Doadores de Sangue. Este sábado haverá ainda em Roma, mais precisamente na Basílica São João Latrão, o Jubileu dos Operadores do Turismo, um importante encontro desejado pelo Vigário do Papa para a Diocese de Roma, Cardeal Agostino Vallini, e organizado pela Obra Romana das Peregrinações. Um momento dedicado àqueles que se empenham no acolhimento dos peregrinos em Roma e noutras partes da Itália, a fim de que possam viver, a nível pessoal, a experiência da peregrinação jubilar com a passagem da Porta Santa na Basílica de São João Latrão e a participação na missa presidida pelo Cardeal Vallini. Ainda como grande evento jubilar destes dias em Roma, o Jubileu da Cúria Romana, do Governatorato e das instituições ligadas à Santa Sé. Será, como dizíamos, na próxima segunda-feira, 22, com missa presidida na Basílica de São Pedro pelo Santo Padre, às 10h30. Mas antes, as cerca de 4 mil pessoas que trabalham na Cúria Romana e nessas outras instituições ligadas à Santa Sé terão, na aula Paulo VI, a partir das 8h30, uma meditação guiada pelo padre jesuíta Marco Rupnik, seguida de uma procissão em direção à Porta Santa da Basílica de São Pedro, primeiro de religiosos, religiosas e leigos, e depois dos sacerdotes, e por fim, a missa com o Papa. Na iminência deste jubileu da Cúria Romana, pedimos a Dom Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura, para nos ajudar a compreender melhor o que é a Cúria Romana, quais são os seus organismos, como funciona e as expectativas que podemos ter em relação às reformas que o Papa Francisco está a levar a cabo.
O nome inspira-se no Senado Romano, no velho Senado de Roma, que tinha esse nome, Cúria. E a Igreja adotou muitos nomes, como a palavra diocese e como muitas outras, adotou-as de uma estrutura do Império. E hoje equivale a um conselho de apoio ao Papa para o governo central da Igreja. E depois ao governo do Estado da Cidade do Vaticano, que corresponde ao Governatorato. Por isso são duas entidades, o Governatorato do Estado do Vaticano, que tem um conjunto enorme de funcionários, e a Cúria Romana, que são os organismos os vários dicastérios, como nós também dizemos, corresponde às pessoas mais, os ministérios e as secretarias de Estado dos governos, não é? Que são vários departamentos com áreas próprias que vão sendo reformados. A última reforma foi do Papa João Paulo II, a mais profunda tinha sido Paulo VI, a de João Paulo II foi levezinha, e agora espera-se que haja uma de novo mais adaptada para que a instituição corresponda à maneira de viver da Igreja. Na medida em que é uma Igreja mais centralizada em Roma, a estrutura é mais pesada. Na medida em que é uma Igreja mais assente nas conferências episcopais, mais assente nas conferências episcopais continentais, que penso que é uma estrutura que vai ganhando cada vez mais força, porque adaptar a mensagem do Evangelho, os princípios essenciais, que são os mesmos em todo o mundo, mas à linguagem, à cultura, e aqui entramos uma matéria do nosso dicastério, à cultura de cada região, é preciso que haja uma autonomia das conferências episcopais continentais, da África, da Ásia, da América Latina, da Europa, para que possam também ser uma estrutura de apoio e de governo e, de, sobretudo, de orientação pastoral. E Roma não pode hoje, mesmo apesar de uma sociedade global e informatizada, pensar centralizar, porque não é assim, certamente, que Jesus Cristo sonhou as comunidades inspiradas por ele. E este Papa, penso que está nesta linha. São organismos, os vários organismos, desde a Secretaria de Estado, que é talvez o organismo mais próximo do governo do Papa, até depois as áreas dos bispos, do clero, das missões, culto divino, da causa dos santos, dos vários assuntos que são tratados em órgãos que ajudam o Papa nas decisões.
Já agora podia ajudar também a esclarecer a diferença entre Santa Sé e Cidade do Vaticano, porque muita gente também confunde isso muito.
Eu acho que a Sé Apostólica, como eu prefiro dizer, usamos muito a palavra santa, talvez antigamente usava-se sacra, depois deixou-se, cortou-se e agora usa-se santa. E depois as pessoas até pensam que é mais um santo, não é? A Sé Apostólica é o termo mais correto para dizer. É o Papa com todo este conjunto de organismos que o ajuda no governo da Igreja Universal. O governatorado do Estado do Vaticano é para o governo do Estado do Vaticano. Os museus, todo o sistema dos jardins, dos palácios, do património, a biblioteca, o arquivo, portanto, tudo aquilo que são os organismos propriamente de governo central do Estado do Vaticano, não para o exterior, mas para o próprio interior do Estado do Vaticano.
Digamos que é o governo executivo.
Executivo de todas as estruturas que pertencem ao Estado do Vaticano.
Ora, essa máquina, digamos assim, que é a Cúria Romana, é formada por conselhos pontifícios, por congregações, por diversos organismos ligados à Cúria, que pode ser a Rádio Vaticana e tantas outras. Não sei se tem números e se nos pode também dizer a diferença um bocadinho entre um conselho pontifício, entre uma congregação, etc, etc.
O secretário de Estado, podemos dizer que dirige mais de 4 mil pessoas. E cerca de 2 mil na Cúria e outros 2 mil no governatorado da Cidade do Vaticano. E no meio de todo este conjunto existe, além da Secretaria de Estado, com duas secções. A Secretaria de Estado tem a secção dos assuntos gerais, os affari generali, como dizem os italianos, com toda a sua responsabilidade para o governo também mais interno da Igreja, e a segunda secção, que é relações com os Estados, toda a vida diplomática e o pessoal, vários delegados do Papa em diversos países, que chamam os núncios apostólicos. E todo este conjunto foi agora acrescentado o Conselho dos Oito, que ajuda o Papa também no governo, é uma estrutura nova criada já por este Papa Francisco, para a reforma da Cúria e também para o ajudar. E aí, curiosamente, ele já escolheu gente de vários continentes, cardeais de vários continentes, para este governo de aconselhamento, para além da Secretaria de Estado e todo o seu próprio aparelho, tem também um conselho mais restrito de 8 pessoas que o ajuda.
Para Para além da Secretaria de Estado e das congregações, há também as comissões. De tudo isso, o Dom Carlos nos falará mais pormenorizadamente na próxima quinta-feira, aqui na Misericórdia Lés a Lés. Mas, entretanto, como falava das reformas que o Papa Francisco e o Conselho dos Oito Cardeais estão a procurar imprimir à Cúria Romana para tornar mais apta às exigências da vida da Igreja Universal no mundo de hoje, perguntamos ainda a Dom Carlos Azevedo que expectativas se pode ter em relação a estas reformas.
Eu penso que o Papa está a fazê-lo de modo não apressado, mas muito eficaz e sábio, envolvendo as próprias pessoas nessa reforma. Porque uma reforma feita no gabinete era fácil de fazer, fazia-se um decreto e mudava-se, mas as pessoas não mudavam e por isso nem mudavam a mentalidade e podia permanecer um pouco tudo na mesma. Ou sabemos que as forças de bloqueio nos órgãos burocráticos são terríveis. Quer dizer, os chefes podem pensar que está, mas quem lá está no trabalho não muda, pois não muda. Não é, o chefe não é capaz de mudar se as pessoas que trabalham com ele não mudarem de mentalidade. O Papa sabe muito bem disso, né? É inteligente, e por isso quer que a reforma seja, digamos, absorvida pelas próprias pessoas, elas próprias cheguem à conclusão de que isso é o melhor para a Igreja. E não estejam, claro que há sempre, como o Papa tem dito nos discursos que faz à Cúria, exatamente na altura do Natal, em que deixa as suas mensagens, tem dito, quer vendo os pecados, quer vendo as virtudes, nestes dois anos passados, ele, de certo modo, vai dizendo que as pessoas se vão preparando para renovar essa mentalidade, para não estarem ao serviço de si próprias, porque às vezes as pessoas autojustificam os seus próprios lugares. Isso acontece muito na vida militar e acontece também, às vezes, na vida eclesiástica. Que já não é preciso aquela estrutura pesadíssima, porque o mundo já mudou, mas as pessoas autojustificam os seus próprios lugares. E isso é que tem que mudar. Mas há tradicionalistas que não querem que mude nada, mas penso que a grande maioria das pessoas que trabalham na Cúria são pessoas que estão abertas a essa mudança. E desejam que a Igreja corresponda não só aos tempos que vivemos, mas também a uma noção de Igreja muito mais respeitadora das realidades concretas. Sabemos que a Igreja não é romana, a Igreja é de cada sítio onde vive. É portugalense, é lissiponense, é angolana, é moçambicana, é onde as pessoas vivem. E uma perspectiva de absorção de muitas decisões que o milénio anterior trouxe, porque o primeiro milénio não foi assim, foi o segundo milénio, a partir da necessidade, exatamente porque as coisas estavam muito na mão do poder dos senhores feudais. O Papa teve que, para retirar aos senhores feudais uma estrutura de poder e dar à Igreja uma estrutura de serviço, centralizou. Mas centralizou por essa razão. Para tirar a um governo que não tinha nada a ver com a vida da Igreja. E o segundo milénio foi um milénio muito centralizador da estrutura. Agora, o terceiro, penso que será um milénio respeitador. Que o Papa seja uma figura, de facto, que aquele que presida a caridade e a unidade da Igreja toda, mas com muita liberdade para decisões pastorais e para opções pastorais, que em cada zona do mundo corresponda àquilo que é a vida palpitante do Evangelho de Jesus, anunciado ali no concreto do terreno.
Isto também tem a ver com o ano extraordinário da Jubilar da Misericórdia que estamos a viver e que o Papa quis que não fosse só a Porta Santa na Basílica de São Pedro, mas no mundo inteiro, não é?
O Papa começou a citar em todos os documentos, seja na Evangelii Gaudium, seja nestes documentos, começou a citar as conferências episcopais. Nunca antes se fez. É um outro sinal de como muda a mentalidade. E isto vai mudando a mentalidade. E assim com estes pequenos sinais de que o Papa tem em conta aquilo que é a doutrina, seja das conferências episcopais continentais, seja das conferências episcopais dos países concretos.
Aliás, ficava uma pergunta, que é o porquê de um jubileu específico para a Cúria Romana?
Eu penso que mal era se também os membros da Cúria Romana, com certeza que pessoalmente cada um já fez o seu percurso, mesmo na entrada nas Portas Santas. Eu pessoalmente já o fiz. No próprio dia em que abriu a Porta Santa já passei por ela e depois passei com pessoas portuguesas que vêm cá. Aliás, nas quatro basílicas já passei pelas quatro Portas Santas, mas com certeza que o fazer em conjunto, e o Papa o quer fazer, para também que todos sejam perpassados no coração, como o Papa tantas vezes insiste, não é uma questão de uma porta, mas é questão do coração, que seja misericordioso e que tenha esta perspectiva de proximidade daqueles que estão mais débeis, que estão mais feridos, que estão mais abandonados, que o nosso coração já está transformado pelo coração de Deus. E, portanto, mal era se também a Cúria não se abria a esta oportunidade.
Rádio Vaticano, programa português, emissão semanal Misericórdia, de Lés a Lés. De Lés a Lés porque o Papa Francisco quis que este ano jubilar de Misericórdia fosse vivido não só no centro do catolicismo, aqui no Vaticano, em Roma, com as quatro basílicas, mas fosse vivida no mundo inteiro, para que cada cristão, cada pessoa de boa vontade, possa pedir perdão, perdoar, fazer obras de misericórdia, contribuir para a construção de um mundo melhor, mais humano. Mesmo assim, muitas pessoas aproveitam este ano santo para vir em peregrinação a Roma, à Sé de Pedro, mas há quem venha simplesmente para umas férias, para ver as belezas da cidade e, por que não, também para ver o Papa. E chegando aqui, tem a surpresa de descobrir que a Igreja Universal está a viver um ano santo extraordinário da misericórdia. Foi o que aconteceu com a família Simões, 7 pessoas vindas de Lisboa. Falamos com 3 deles, o pai, a mãe e uma filha, Patrícia Simões, com quem abrimos a conversa.
Acredito, tenho trabalhado nos últimos anos de forma a acreditar que vou tirar realmente Portugal da crise. Então não tenho tido férias há anos, há muitos anos que eu não tenho tido férias, e então decidi, depois de pelo menos 3 anos sem férias, fazer uma pausa para poder também meditar um pouco e relaxar, e então escolhi Roma, até porque temos o Papa representa-me e muito bem, e é totalmente contagiante. E então decidi vir descansar essa semana a Roma. Eu sou empresária.
É empresária, é por isso que quero tirar de Portugal.
Sim.
Da crise.
E vou tirar, é uma questão de tempo.
Ótimo, ótimo.
Não desisto, o pensamento é positivo e é o início, porque com pensamentos negativos não vamos a lado nenhum. Temos que encarar as coisas com um olhar positivo, que é isso que transforma também, nos dá energia para conseguirmos dar volta e superar os problemas, claro.
E o vir a Roma calhou assim por acaso no Ano Santo ou escolheu mesmo porque era o Ano Santo?
Calhou. E calhou também do Papa não estar aqui em Roma, que também foi uma coincidência, que nós até acreditávamos que íamos ver o Papa mesmo de longe lá da janela, e acabou também por não estar aqui. Está no México, mas é por uma causa justa, nobre, e então fico muito feliz também por ele estar a espalhar a energia tão boa que ele tem na América do Sul, que é também um continente muito importante na minha vida. Pois. Morei 13 anos no Brasil.
E sei que é casada com um brasileiro, não é?
Sim, sim, sim.
Mas para além disso, para além de ter calhado o Papa não estar e essas férias em Roma no Ano Santo, isto dá um significado ulterior às suas férias?
Sim, dá, claro. Hoje assisti a uma missa na
Basílica
de São Pedro. E é assim, tem uma energia muito, muito especial, assim, é realmente, mesmo que não entenda tudo o que é dito em italiano, é um lugar realmente muito único, assim. Enfim, o Vaticano, todo ele, é uma emoção poder estar aqui e poder meditar e avaliar e pensar, até porque para tirar Portugal da crise tem que se pensar muito bem e encontrar uma energia mais do que só a física, e tem que ter um equilíbrio emocional também muito grande para conseguir fazer isso, e vou fazer.
Deus há de ajudar, não é?
Há de, com certeza.
Pois. Portanto, estamos a viver o ano jubilar extraordinário da misericórdia. O Papa escolheu este tema. Isto diz-lhe alguma coisa? O que é que significa misericórdia para uma empresária?
Muito, sim. Os empresários são líderes de grupos e lidam diariamente com pessoas. Pensar sempre num grupo, e isso eu tenho sempre, essa é a minha vocação. Eu penso sempre no que é melhor para o grupo e não no que é melhor para mim. E defender esse princípio e esses valores hoje, cada vez mais, cada vez que eu contrato uma nova pessoa, eu fico tão feliz como se tivessem depositado um salário na minha conta, assim, realmente poder contribuir para diminuir a taxa de desemprego e poder criar uma equipa que seja feliz no local de trabalho. Eu sei que não podemos mudar o mundo, mas podemos criar pequenos mundos melhores. E esses pequenos mundos melhores vão fazendo um mundo maior, melhor.
Claro, claro. Essa é a sua forma de manifestar a misericórdia, não é? Que é a atenção aos necessitados, aos pobres, aos que sofrem.
Sim,
não é?
Sim. Isso eu pretendo muito fazer. Esse é um projeto. Eu tenho um projeto, a minha empresa chama-se Candle Inn. E é um projeto que trabalha com luz. O projeto que nós temos mais para a frente, não posso já divulgar, mas tem um olhar muito social. Podemos fazer doações, enfim, e criar soluções para as pessoas mais necessitadas com meios que não são nossos, mas quando nós somos empresários e podemos criar meios que permitam contribuir para esse tal mundo melhor para essas pessoas que precisam, é uma boa opção.
A luz, portanto, escolheu a luz, se bem percebo, é o fulcro da sua empresa.
Sim.
E a luz tem grande significado religioso também. Isso diz alguma coisa? Escolheu a luz por algum motivo particular?
Sim, até porque pela amplitude do valor da luz. A luz tem, além do valor essencial que existe na vida, assim, sem luz não vivemos, da mesma forma que é importante e é tão bom sermos pessoas que cuidamos para sermos iluminadas, no sentido de sermos generosos, gentis, cuidadosos, humanos.
Iluminados interiormente.
Sim, exatamente.
Olha, então muita luz na vida, na empresa.
Obrigada.
E em todo lado, em toda a sua volta.
Obrigada, foi um prazer enorme.
No rosto cego a meia, Deus a lua ilumina com a tua luz fria, uma lua do cio e do cio.
O senhor António Costa, pai da Patrícia, disse que veio porque foi convidado pelo genro, marido da Patrícia, brasileiro, e está a gostar muito de estar em Roma. Pequeno empresário, já na reforma, o Sr. António diz que é católico, mas pouco praticante, pois com o tempo foi-se afastando da Igreja.
Quando era jovem, vivi muito ligado realmente à Igreja Católica, pá. Mas com dados tempos, pá, a vida começou a tomar conta, começou-me a tomar conta dos tempos que eu dedicava praticamente à Igreja Católica. E então, pronto, daí que comecei-me a afastar um bocadinho, pá. Embora, portanto, goste de frequentar, mas enquanto antigamente eu era uma pessoa que era católico praticante, mas praticante não só do género de ir à missa, mas sim com muito mais, agora dedico-me apenas a ser aquele tipo de católico, vou à missa de vez em quando.
E o senhor quis que viessem a Roma precisamente neste ano santo da misericórdia.
Exatamente.
Tinha ouvido falar disso, sabia que estava em curso?
Sinceramente, não.
Não, lá em Portugal não se fala muito.
Talvez quem siga atentamente a Rádio Renascença, de um modo especial, é natural que facilmente esteja à corrente. Eu realmente ouvi várias vezes falar no Ano Santo, mas nunca, isso não me dizia nada, está a perceber?
Uhum.
Portanto, para mim era mais um ano. É um ano como outro qualquer, portanto, porque eu achava que todos os anos eram Anos Santos, pá. E esta era a ideia que eu tinha e nunca, portanto, me passou pela cabeça que realmente que este ano fosse um ano exclusivamente um Ano Santo.
Uhum.
Sempre pensei que todos os outros anos anteriores também eram anos santos.
O que é que significa para si misericórdia?
Misericórdia, vamos lá ver. Para mim, misericórdia significa muito, embora eu possa fazer pouco, embora eu faça pouco. Portanto, eu acredito porque no aspecto de misericórdia, portanto, eu sinto que não faço nada.
E porquê que não faz nada?
Epá, talvez uma questão de comodismo, mas tenho pena.
Significa que se tem pena, que está, podemos dizer, arrependido, significa que vai mudar alguma coisa?
Talvez sim, talvez não, pai. É um bocado difícil, porque por vezes a gente, depois das pessoas se acomodarem, é muito difícil, portanto, as pessoas depois de recomeçar.
Uhum.
Porque eu realmente eu vivi...
Mas o que é a misericórdia para si?
Pronto, para mim misericórdia, portanto, seria, portanto, tentar ajudar quem precisa. E quem precisa não é só no campo financeiro, há vários tipos de misericórdia no campo da doença, no campo de, por exemplo, até de prisioneiros, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, e nós, eu, por exemplo, nunca fiz nada.
Eu sinto... Nunca deu uma esmola, nunca Sim, ajudou mas é tão ninguém.
Pouco, mas é tão pouco, que eu acho que não é dar nada. Eu até sou amigo de dar, só que eu acho que para aquilo que eu poderia fazer, porque para além das, eu acho que a misericórdia, portanto, não é só o dar esmola.
Claro.
Porque eu esmola, vou dando, às vezes, não dou tanto como poderia dar, vou dando qualquer coisinha, pá, mas eu realmente que há coisas que a gente poderia ajudar muito mais, pá, por exemplo, pá, há tanta gente que precisa, pá, tanta gente que a gente passa pela rua, vê, tanta gente sem abrigo, eu já encontrei aqui em Roma pessoas a comer dentro do contentor do lixo. Em Portugal também já encontrei isso. Isso comoveu-me tanto, quando eu só vi em Portugal, vi apenas uma vez, e foi a única vez, porque foi em Roma, a segunda vez. Isso comoveu-me tanto, que eu andei à volta de 5 km, e deu, portanto, mexeu comigo tanto, que eu voltei para trás, e ainda encontrei a comer do contentor, e fui-lhe oferecer o dinheiro para o almoço.
Isso é uma obra de misericórdia, não é?
Pois, mas aquilo que eu digo é pouco. Porque eu acho que para pronto, é aquele velho ditado, se vires um homem com fome, não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar. Portanto, isso é fazer misericórdia. O dar-lhe o peixe também é misericórdia, a meu ver. Portanto, aquilo que eu tenho feito até aqui tem sido simplesmente dar o peixe. Uhum. Agora, ensinar esse homem a pescar, eu nunca fui capaz de fazer.
Mas o facto do senhor o ter trazido a Roma, centro do catolicismo, no ano extraordinário da misericórdia, embora o Papa quer que isto seja não centralizado aqui em Roma, mas que seja em todo o mundo, de maneira a todos viverem isso e refletirem sobre isso e procurarem ser mais misericordiosos, significa que vai procurar ser mais misericordioso de tantas formas a partir de agora?
Vamos ver. É complicado, porque a gente vai, depois de se acomodar, por vezes praticamente não foi as portas que fecharam nós. Foram nós que fechámos todas as portas por onde passámos.
Mas pode voltar a abri-las.
E hoje começar a abri-las, por vezes, é mais difícil.
Por isso é que tem valor, porque é difícil, não é?
Porque eu costumo dizer, eu tenho tempo para poder ajudar. Tenho tempo, não sei como e quem ajudar, mas eu sei que posso ajudar e também não sei onde é que encontro alguém que eu possa encontrar para ajudar, portanto, e para ajudar não sei como.
E se o Sr. António Simões não tem ideias claras sobre como ajudar os outros, a sua mulher, Dona Lúcia, que trabalhou no hospital e viu muito sofrimento, já disse ao marido que ambos podem fazer voluntariado ajudando quem sofre no hospital.
Ajudava muitas pessoas e estou a pensar em voltar como para o próprio hospital. O próprio padre lá já me tinha convidado há tempos para eu ir fazer voluntariado, que mesmo se ele quiser ir, eu já lhe disse isso, podemos ir lá e escrever se ele fazer esse voluntariado lá dentro do hospital, que há muita gente que está ali abandonada, que precisa de tanta ajuda. É um caminho a seguir.
Vamos lá ver se Dona Lúcia consegue convencer o marido, que entretanto não quis deixar nenhuma promessa de empenho, pois por hábito não promete, disse, o que não tem a certeza de poder cumprir. No que toca ao Ano Santo, a Dona Lúcia já tinha ouvido falar disto na televisão, mas como toda a sua família, não foi bem isto que a trouxe a Roma. Seja como for, lamenta não ter encontrado em Roma o Papa, que estava em visita apostólica ao México, regressando nesta quinta-feira a Roma. Não obstante tudo, Dona Lúcia sente-se muito bem na Cidade Eterna.
Muito bem. Eu vinha já com uma ideia que eu trazia comigo, visto ter o prazer de me terem convidado a vir. Era realmente que eu gosto muito do Papa, gosto muito de vir a Roma, gosto muito, sou bastante... Há coisas que me tocam muito. Eu ainda ontem estava numa igreja e eu estava dentro da igreja e deu-me um arrepio tão grande em mim que eu acho que há qualquer coisa que me atrai a estes lugares, tal como quando vou a Fátima, como vou, e fiquei muito contente de ter vindo. Também vinha pedir por pessoas, minhas amigas que estavam doentes, caso conseguisse ir junto do Papa, ou perto ou longe. Rezendo mesmo por eles. E estou aqui para voltar de novo, se Deus quiser, um dia.
Ti invidio turista que arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi Fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare.
E nós voltaremos já na próxima quinta-feira com mais uma emissão sobre o Ano Santo da Misericórdia. Falaremos, entre outras coisas, da série de 4 conferências sobre o Ano da Misericórdia, que já neste dia 18 tem início na Universidade São José, em Macau. O nosso correspondente lá, Carlos Picassinos, entrevistou o Padre João Eleutério, da Faculdade de Estudos Religiosos e um dos promotores desta iniciativa. Entrevista a ouvir quinta-feira próxima, mas não se esqueçam de ir acompanhando no dia a dia notícias acerca do jubileu no mundo e sobre outras realidades nas nossas emissões diárias e através do nosso site em www.radiovaticana.va. Fiquem com Deus. Eu sou Dulce Araújo.
Tornare a Via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuta stretta stretta, in braccio a te, arrivederci.